Mas hoje o dia é de gratidão, é de muita gratidão ao nosso Deus, gente. Não é, isso não acontece assim. Você não, você, eu estava pensando ali na minha cadeira, olha para mim um minutinho. Quantas provações nesses 50 anos? Quantas lutas? Quantos desafios? Quantos momentos que o inimigo falou assim: eu vou acabar com tudo. Mas na força de Deus, os apóstolos puderam vencer. E para a glória de Deus, sempre honrando o nome do nosso Senhor. Ninguém chega a 50 anos de ministério a não ser dizendo não ao pecado e sim para Jesus. Ninguém chega a 50 anos de ministério sem recusar muita oferta de Satanás. Ninguém chega a 50 anos de ministério sem escolher Jesus todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. E eu louvo ao nome do Senhor, porque o Senhor tem dado a vocês esse privilégio. É tesouro, viu? É tesouro. Para a glória de Deus, é tesouro. Por isso eu não podia faltar. Estava ontem no Peru. Eu estava no Peru ontem. Longe, vocês não imaginam. Lá, numa cidade chamada, como é que é? Arequipa. Arequipa. Eu estava pregando em Arequipa, no Peru. Mas eu não podia deixar de vir aqui hoje. Então, glória ao nome do Senhor. Alegria para mim estar aqui com vocês e compartilhar essa festa tão linda e esse dia de gratidão ao nosso Deus. Vamos ler a palavra do Senhor, Êxodo 3, versículo 7 em diante. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios. É o versículo 8 agora. Desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Aleluia! Senhor, é um ano profético, é um ano de tanta gratidão. Senhor, a festa no céu, a honra é toda tua, a glória é tua, o louvor é para ti, a gratidão do nosso coração é para ti. Mas nós pedimos, fala conosco e abençoa o nosso coração através da tua santa palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. O tema dessa mensagem é leite e mel. Qual o tema da mensagem? Leite e mel. É engraçado pensar que a maioria dos cristãos olha para o maná como se fosse o símbolo da provisão de Deus. Mas quando a gente estuda a Bíblia, originalmente o plano nunca foi o maná. A promessa desde o início não era maná, era leite e... A promessa desde o início era terra boa e ampla que mana leite e mel. Diga comigo: terra boa e ampla que mana leite e mel. Sabe, Deus desde o início, ele tinha projetado uma vida de estabilidade, fartura, de parceria com Deus. E é triste demais constatar que 3 milhões de pessoas morreram no deserto comendo maná em vez de comer leite e mel. 3 milhões de pessoas morreram no deserto sem provar o leite e o mel que Deus tinha prometido. Eles só ficaram com o maná e não chegaram na terra que mana. E aí está a diferença entre maná ou a terra que mana. Diga comigo: maná ou a terra que mana leite e mel. Quando você se contenta com o maná, você vai ficar com o maná. Mas Deus, o projeto de Deus não é o maná. O projeto de Deus é uma terra que mana leite e mel. E fazer essa comparação entre o maná e a terra que mana é uma comparação entre dois estilos de vida e dois níveis de fé, de relacionamento com Deus. Porque a diferença está entre o que Deus tolera e o que Deus sonhou. Diga comigo: o que Deus tolera e o que Deus sonhou. Ou seja, a diferença está entre sobrevivência ou abundância. É diferente sobrevivência de abundância ou não? Maná é sobrevivência. A terra que mana é abundância. Então, Deus não te quer na sobrevivência. Deus te quer na terra que mana. Deus não planejou você ficar na sobrevivência e na estagnação. Ele quer plenitude para a sua vida. O maná no deserto é o símbolo de uma fé imatura, dependente, repetitiva. Maná foi a comida que a misericórdia de Deus providenciou para um povo desobediente, diga misericórdia, que não quis subir nem possuir a terra prometida na hora e da forma que Deus havia orientado. Leite e mel representam uma vida madura, frutífera, abundante. Mas o maná representa o sustento no deserto da sobrevivência. Maná foi a provisão emergencial, a misericórdia sustentando um povo em um lugar que não era o plano original de Deus. Escute para mim, olhe para mim. Deserto nunca foi moradia. Deserto pode ser passagem rápida, mas nunca moradia. Deus não tinha planejado que o povo morasse no deserto, e nem que morressem. Mas tristemente a desobediência causou a morte e a permanência deles lá. Êxodo 16:35. Ora, os filhos de Israel comeram maná 40 anos. Quantos anos? E tem gente assim, viu? Comendo maná até hoje. Está na igreja, mas está comendo maná. E não está na terra que mana. E nós vamos entender isso hoje, porque hoje é um dia profético. Hoje é dia de presente de Deus para você. Aleluia. Eles comeram maná até que chegaram aos limites da terra de Canaã. Quais são as características do maná, pastor? Rapidamente, deixa eu relembrar para vocês algumas características. Ainda não cheguei aí, não. Ainda não. Tira daí um minutinho que você já está na minha frente. Vai chegar aí, vai chegar. Cai, o maná cai do céu. Diga comigo: cai do céu. Ou seja, sabe aquela coisa gratuita? Então o maná é o que cai do céu. Vamos estudando ele. O maná apodrece, ou seja, não pode ser armazenado. Não há progresso acumulado em maná. É a fé do só por hoje, sempre necessitada e nunca construindo nada que dura. É um sabor limitado que o pessoal terminou enjoando, sim ou não? A Bíblia diz que chegou um momento que ele não aguentava mais comer maná. Foi ou não foi? Porque maná não é um plano definitivo, gente. Então, é exclusivo para o deserto. Então, se você está comendo maná, é porque está no deserto. Por isso, eu espero em Deus que você pare de comer maná. O maná é o mínimo necessário para não morrer. Deus dá com dor no coração, como quem alimenta um filho rebelde que não entrou no futuro preparado por amor. Deus dá maná porque é misericordioso, mas não significa que ele esteja satisfeito. O que Deus havia proposto era completamente diferente. Não era nada de deserto, era uma terra boa e ampla. Não era maná caindo do céu, era uma terra que mana leite e mel. Deuteronômio 8, 7 a 10. A Bíblia diz: porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra de trigo, cevada, videira, figueira, terra em que comerás o pão sem escassez e nada te faltará nela. Alguém pode dizer amém a isso? Quando comeres e te fartares, louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que ele te deu. Esse era o plano de Deus. Quais são as características da terra que mana, pastor? Leite e mel fluem dela. Aleluia. Alguém quer leite e mel fluindo na sua vida, em nome de Jesus? Plenitude, fartura, ela transborda. Aleluia. É permanente, é um lugar de habitação. O leite representa a nutrição. Esse gado, pasto, continuidade. O mel representa fertilidade, as flores, as abelhas, a doçura da vida. E juntos o leite e o mel revelam uma vida onde o favor de Deus flui naturalmente, sem desespero, sem repetição. A terra que mana leite e mel é o plano original de Deus para nós, onde a gente vive não apenas sobrevivendo, mas frutificando. Deus quer que você viva esse nível de maturidade, onde a bênção flui de você e não apenas para você. Olha para mim, Maná é o para você, leite e mel é o de você. Então, quando você está no maná, você só está pensando em receber. Quando você está no leite e mel, você é um produtor, você é um vendedor, você é uma indústria, você é um comércio, você é alguém que produz, que vende, que multiplica, que espalha, que ajuda, que abençoa. Como ele disse a Abraão: farei de ti uma bênção. As pessoas entendem errado, pensando que o Senhor disse: olha, Abraão, o Senhor disse a verdade, eu te abençoarei, mas te abençoarei para você ser a bênção e não apenas receber a bênção. Quando você está na terra que manda leite e mel, você não só recebe, você é a bênção. Então, o maná é socorro, o leite e mel são propósito. Maná alimenta, mas o leite e mel estabelece. Maná sustenta, mas leite e mel te faz florescer. No maná, Deus age sozinho, mas no leite e mel, Deus age com o homem. O maná era o que Deus tinha preparado para o povo. Não era o que Deus tinha preparado para o povo. A terra que manda leite e mel era o que Deus queria dar por meio do seu povo. A mentalidade do maná é uma fé dependente de pães e de peixes caídos do céu. Orações focadas em necessidades imediatas. Pastor, olha, eu preciso que Deus me abençoe. Eu preciso que Deus... Então nós estamos pedindo maná. Mas Deus está dizendo, eu quero é maná. Você entendeu? O maná ou o maná? Alguém me entende ou não? O maná ou o maná? Qual você quer? Ah não, eu quero o maná, pastor. Não, Deus quer te dar o maná. Deus quer que mane de você. Deus quer fazer algo grande através da sua vida. Então o maná pode ser comparado a um fast food espiritual que sacia fome e causa dependência. Mas leite e mel é a expressão de uma fazenda orgânica, fruto de trabalho e colheita que só traz saúde. Leite exige pastoreio, mel exige uma exploração criativa. E ambos são símbolo de uma fé ativa, gerando economia sustentável, que representa a espiritualidade multiplicadora. Muita gente ainda esperando o céu derramar algo, quando Deus quer que eles aprendam a cultivar, colher, extrair e desenvolver. Muitos cristãos ainda estão esperando maná dia a dia, após cada dia, apenas com o mínimo. Senhor, ah, Senhor, manda o maná de hoje. E Deus está dizendo, eu não quero mandar maná de hoje. Eu quero fazer de você uma fábrica de maná. Eu não quero te dar um dinheirinho na tua conta. Eu quero te dar tanto dinheiro que você possa ajudar todo mundo que está carente perto de você, que você possa abrir igreja, que você possa sustentar a igreja, que você possa sustentar ministério, possa sustentar a obra de Deus. É isso que eu quero fazer na tua vida. Deus está chamando o seu povo a sair desse deserto espiritual e entrar na plenitude. Chega de viver de migalhas. Então o maná é um símbolo do cristão que nunca cresce e vive nesse vitimismo, nessa nostalgia, nessa dependência. E dá para identificar esse tipo de pessoa, porque ele está sempre nessa dependência. Então agora sim, pode colocar o quadro que você tinha colocado. Coloca aí para nós. Chegamos aí, depois de mencionar tudo isso. Aqui nesse quadro eu faço uma comparação entre o maná e a terra que mana. Porque o maná é essa misericórdia temporária, mas a terra que mana é uma promessa eterna. O maná é o deserto da transição, mas a terra que mana é uma terra de aliança. O maná é a sobrevivência diária, mas a terra que mana é uma provisão abundante. O maná é dependência infantil, mas a terra que mana é a maturidade e parceria com Deus. O maná é a passividade esperando cair do céu, mas a terra que mana é a fé ativa. O maná é um milagre repetido, mas limitado. Mas a terra que manda é um sistema sustentável de bênção. Alguém recebe isso em nome de Jesus? O maná é Deus como socorrista, mas a terra que manda é Deus como pai e construtor de futuro. Alguém pode dizer amém? Em resumo, era para ser rápido. Diga comigo, era para ser rápido. A Bíblia diz, e aí eu creio que tem um slide desse item aí, era para ser rápido. Deuteronômio 1:2, a Bíblia diz: jornada de 11 dias, desde Horebe, pelo caminho da montanha de Seir, até Cádiz Barneia. O projeto de Deus era que eles passassem 11 dias no deserto. Quantos dias? 11 dias. Não 40 anos. Era para ser 11 dias. Mas tristemente eles não entenderam. Aquilo que era para ser rápido se tornou uma coisa protelada e continuada, e foi continuando. A promessa foi atrasada por causa da desobediência e da rebeldia. E Deus, Ele está dizendo: o que eu tenho para vocês é muito maior. Quando o Brasil começou a enfrentar tantas coisas, e eu dizia para o Senhor: Senhor, o que será de nós? O que tu tens planejado para a nossa nação, meu Deus? No meio de tantas lutas, de tantas dificuldades, parece que cada dia a gente recebe uma notícia a mais. Senhor, o que será da nossa nação? E Deus me disse: filho, aquele que crê em mim, aquele que ouvir e obedecer a minha voz, ele não anda debaixo dos decretos de destruição que estão sobre a terra. Aquele que ouve a minha voz, ele prospera no meio da crise. Aquele que ouve a minha voz, ele vai assumir o comando. Aquele que ouve a minha voz, ele vai continuar, porque ele vai receber da minha parte. Ele não vai receber dos homens, ele vai receber de mim. Era para ser tão rápido. E Deus tem pressa, irmãos. Dá para você ver que Deus tem pressa nesse mundo. Número 2. Era para ser guiado só por Deus. Diga comigo: era para ser guiado só por Deus. Sabe, é muito triste, porque a Bíblia diz que eles erraram. Deuteronômio 1,19: então partimos de Horebe e caminhamos por todo aquele grande e terrível deserto que vistes, pelo caminho da região montanhosa dos amorreus, como o Senhor nosso Deus nos ordenara, e chegamos a Cádiz Barneia. É o versículo 19. Agora olha o versículo 20 em diante. Então eu vos disse: tendo chegado à região montanhosa dos amorreus que o Senhor Deus nos dá, eis que o Senhor teu Deus te colocou essa terra diante de ti. Sobe, possui-a, como te falou o Senhor Deus de teus pais. Não temas e não te assustes. Está no próximo slide, gente. Pode passar para o 20 aí. Está no versículo 20. Só para o pessoal ver aí na tela, se vocês puderem passar. Versículo 20. Esse versículo 20 e 21, ele está falando que Deus disse para eles: agora vocês chegaram. Vejam bem, irmãos. 11 dias eles andaram pelo deserto. E agora o Senhor diz: vocês chegaram. Chegaram na região montanhosa. Então façam o seguinte: olha só. Eis que o Senhor teu Deus te colocou nessa terra diante de ti. Sobe e possua. 11 dias Deus fala: agora entra, possui. E aí, vamos ver o que aconteceu. Versículo 22, pode colocar o próximo slide. Então todos vós vos chegaste a mim e disseste o quê? Mandemos homens adiante de nós para que nos espiem a terra, que nos digam por que caminho devemos subir e que cidade devemos ir. O que é isso, pastor? O que aconteceu? Deus estava dizendo: subam. Ele disse: não, agora peraí, agora nós vamos fazer um plano, agora nós temos que pensar muito bem. Agora chama o fulano, chama o beltrano, vê lá, olha lá, vamos ver. Era para ser rápido, era para ser guiado só por Deus, mas agora eles metem os homens. E Jeremias 17,5, a Bíblia vai dizer que eles quiseram ser guiados por homens, e isso foi que arruinou tudo. Eles quiseram ser guiados por homens. Jeremias 17,5 diz assim: diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Escuta, gente. Versículo 6 de Jeremias 17 vai dizer: porque será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem, antes morará nos lugares secos, no deserto, na terra salgada e inabitável. Aconteceu isso com eles ou não? Justamente o que aconteceu com eles, porque eles confiaram nos homens. O versículo 6, que é o versículo seguinte, está no próximo slide, vai falar justamente disso. Eles confiaram nos homens. E como eles confiaram nos homens, a Bíblia diz que eles começaram a viver um deserto na vida deles. O versículo 7, o versículo 8 vai dizer: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde no ano da sequidão, não se perturba nem deixa de dar frutos. Diga aleluia. Olha para mim, gente. Quem quer entrar na terra que mana leite e mel, tem que entender que Deus tem pressa. Tem que entender que não pode confiar em homens. É para ser guiado só por Deus. É para ser guiado só por quem? Só por Deus. Não é para ficar consultando, pensando. É guiado por Deus. E terceiro, era para obedecer a Deus. A Bíblia diz em Deuteronômio 1:26: porém vós não quiseste subir, mas fostes rebeldes à ordem do Senhor vosso Deus. Perguntaram para o pastor Poyanchu: qual o segredo de você ter alcançado a maior igreja do mundo? Na época era a maior igreja. Ele disse: eu ouço e obedeço, ouço e obedeço, ouço e obedeço, ouço e obedeço. Se você me perguntar, pastor Lau, qual o segredo do seu sucesso no Gama? É que eu ouvi uma voz de Deus que dizia para mim: vá para o Gama. Quando eu preguei na cidade que eu estou hoje, eu terminei de pregar, eu e minha esposa entramos no carro e a gente pregou naquele lugarzinho, no subsolo. É no subsolo. E eu terminei de pregar, a gente entrou no carro e a gente foi conversando. A nossa conversa no carro, saindo da Gama, era: pelo menos já sabemos um lugar para onde a gente não vai vir. Essa era a nossa conversa. Mas quando eu fui orar e pedi a direção de Deus: Senhor, qual é a tua vontade? Ele disse para mim: vá para o Gama. E eu disse para minha esposa: amor, tu lembra aquele lugar que a gente disse que a gente não ia? Deus falou que é lá. Deus falou que é lá. E ela disse: se Deus falou contigo, vamos. E se você me perguntar por que que Deus nos abençoou e nos fez transbordar para a direita, para a esquerda, porque não é a habilidade do pastor Lau, a habilidade da pastora Helene, capacidade humana, não é nada disso. É só obediência. Quando você obedece, Deus te põe na terra que mana leite e mel. Olha, a Bíblia diz em Deuteronômio 1:27: murmurastes nas vossas tendas e dissestes: tem o Senhor ódio contra nós ódio, por isso nos tirou da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos. Para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que derretesse o nosso coração, dizendo: maior e mais alto do que nós é este povo. As cidades são grandes e fortificadas até os céus. Também vimos ali os filhos dos anaquins. É o versículo 28 que eu acabei de ler. Eles foram influenciados por causa de palavras dos seus irmãos, por gente que dizia. E eu vou dizer para vocês: nesse dia você vai ouvir muita gente falando mal, você vai ouvir muita gente falando: não tem jeito, o Brasil acabou, o Brasil fracassou. E não vai ter jeito mesmo para muita gente, mas tem gente aqui que vai entrar na terra que mana leite e mel. Enquanto os outros morrem no deserto, tem gente aqui que vai entrar na terra que mana leite e mel. Enquanto alguém murmura, vai ter alguém aqui que vai obedecer a Deus, vai acreditar nele e vai viver o que Deus planejou. Aleluia. No versículo 29 e 30: então eu vos disse: não vos espanteis, nem os temais. O Senhor vosso Deus que vai adiante de vós, ele pelejará por vós, segundo tudo o que fez conosco diante dos vossos olhos no Egito, como também, versículo 31 e 32, como também no deserto, onde viste que o Senhor vosso Deus nele vos levou, como um homem leva seu filho por todo o caminho pelo qual andastes, até chegardes a este lugar. Mas nem por isso crestes no Senhor vosso Deus. Deus está dizendo: sou eu que faço, é a minha mão, você só tem que me obedecer. Nesses dias, o ano passado, deixa eu contar para vocês esse testemunho rapidamente. O ano passado, a minha esposa chegou para mim e disse: amor, Deus está me falando que a gente tem que terminar a construção. Eu falei: amém, meu amor. Então vamos começar a juntar dinheiro. Ela falou: não, é agora, vou fazer tudo agora. Falei: é mesmo, amor? É, Deus falou, tem que fazer agora, terminar tudo, tem que ser até o final do ano. Eu falei: meu Deus, me conta, ele vai fazer isso? Eu falei: ok, se Deus falou com você, vamos dar um passo de fé. Chamei os engenheiros. E os engenheiros disseram: pastor, a primeira coisa tem que colocar o ar-condicionado central. Aí eu falei: meu Deus, fizemos orçamento, 1,5 milhão. 1,5 milhão de ar-condicionado. Falei, amém. Fizemos a campanha, lançamos o desafio para a igreja, compramos ar-condicionado, instalamos ar-condicionado, e eu já estava feliz. Falei, pronto, conseguimos muita coisa. Mas minha esposa dizia, não, é terminar tudo. Vai fazer as arquibancadas. Falei, mas chamamos o engenheiro de novo. E agora? 3,5 milhões. 3,5 milhões só de ferro. 3,5 milhões só para construir as arquibancadas, levantar de ferro. 3,5 milhões. Irmãos, o certo, para resumir a história, fizemos. Quando estava terminando, eu pensei, vou usar as cadeiras da igreja. Colocar as cadeiras da igreja. Quando estava terminando, o engenheiro disse, não pode usar a cadeira da igreja. A cadeira da igreja não serve. Se uma cadeira dessa cair, vai ser um acidente, vai cair em cima dos outros, vai cair e vai. E vocês vão ser presos, vocês vão isso, vocês vão aquilo. Tem que comprar a cadeira. Irmão, aí fomos, que cadeira que tem que comprar? Cadeira própria, cadeira para arquibancada é própria, é cadeira de cinema, é a cadeira retrátil, é aquela que levanta a parte que a gente senta, levanta. E para poder as pessoas passarem, é uma cadeira bem estudada. R$1.000 cada cadeira. Compramos as cadeiras. Mais um desafio. Compramos as cadeiras. Aí compramos as cadeiras. Aí, ó, pastor, o som que vocês têm não funciona agora com essa estrutura nova. Precisa de um som novo. Mesa de som novo, caixa nova, tudo. A luz não dá para iluminar. A luz que vocês têm no céu, luz nova. Aí para subir as luzes não pode ser, a estrutura que vocês têm não aguenta as novas luzes, tem que ter uns cabos especial que puxa de tal maneira que vai. Irmãos, quando terminou a conta final, 19 milhões. Eu nunca assinei tanto um contrato de milhão. Eu nunca pus a minha assinatura em tão altos na minha vida. E eu assinava aquelas coisas, às vezes tremendo a mão, porque o CPF que fica lá registrado, vocês não sabem disso, não. Mas tem sempre um CPF de um ser humano que fica lá, e o CPF do ser humano que fica registrado lá era o meu. Eu falava, Senhor, se o Senhor não pagar essa conta aqui, se o Senhor não pagar essa conta aqui, nem vendendo os órgãos que eu tenho no corpo, não dá para pagar, Jesus. Nem que eu venda os rins, pulmão, coração, córnea, ai, Senhor, nem que desmembre o meu corpo todinho em venda no mercado aí, não vai adiantar, Jesus. É muito dinheiro, Senhor. Irmãos, diante de Deus, quando fizeram os cálculos, o departamento financeiro fez os cálculos. Olha, pastor, vocês vão ter que pagar tanto por mês. Era o dobro do que a gente costumava pagar. O dobro das entradas da igreja nós precisávamos pagar por mês. O dobro do que normalmente entrava. Isso porque a gente conseguiu parcelar várias coisas. Disse, oh, pastor, você está entendendo? Eu falei, eu estou entendendo. Eu estou entendendo, mas eu estou confiando. Eu estou confiando, irmãos, e para a glória de Deus, vocês acham que algum mês faltou? Algum mês faltou? Teve momento que eu tive que mandar umas mensagens. Teve momento que eu peguei o celular e fiz uma coisa que eu não tinha feito em 28 anos de ministério. Mandei uma mensagem para as ovelhas no WhatsApp. Falei, para o que você está fazendo agora e manda um pix para a conta da igreja. Para o que você estiver fazendo aí agora. Não, nem pergunta não, é para mandar um pix agora. Manda um pix para a conta da igreja agora, porque senão nós não vamos conseguir pagar. E pela misericórdia de Deus, pagamos para a glória de Deus. Irmãos, pela misericórdia de Deus, hoje está lá levantado ali no Gama, um dos templos mais bonitos de Brasília, para a glória do Senhor Jesus. Cadeira de cinema, ar-condicionado, telões, projetor de cinema, nem contei essa parte, né? Tem que colocar um projetor, senão a pessoa do lado não enxerga. Eu falei, mas como é isso? Não, é projetor de cinema. Aquele projetor de cinema tem que colocar. Irmãos, Deus fez, porque Deus é fiel. Alguém pode dizer amém? Agora escuta, eles preferiram fazer a própria vontade deles. Não quiseram subir, não subiram, desobedeceram, murmuraram. Quando eu olho para trás, eu fico pensando, apóstolos, eu fico pensando, se eu não tivesse obedecido a voz do Senhor. Esse ano a convenção foi lá na igreja também. Assim como foi aqui, teve convenção lá na igreja. Duas convenções no mesmo final de semana, lá na igreja. E todo mundo. Esse lugar está mais bonito que o cinema da cidade, está mais bonito que o teatro da cidade, está mais bonito que e a gente ouvindo aquilo e dizendo: Senhor, se não fosse o Senhor que tivesse dito e a gente não tivesse obedecido, não tínhamos vivido nada disso. Isaías 1,19, a Bíblia diz: se quiserdes e me ouvirdes, se quiserdes e me ouvirdes, acontecerá o quê? Comereis, comereis o quê? Comereis o quê? Comereis o quê? O melhor. O melhor dessa terra. Mas se recusardes e fostes rebeldes, sereis devorados à espada. Porque a boca do Senhor disse. Então entenda, a promessa tem um lado contrário. Se você quiser, você vai ser, vai comer o melhor. Se você não quiser, a espada vai te pegar. A espada vai te pegar, e diz a Bíblia, e sereis devorados. Então, os 40 anos de deserto que eles viveram, foi por essas razões. Os 40 anos de voltas no deserto eram consequência do pecado, eram maldição e não plano original de Deus. E você pode me perguntar, pastor, como sair do maná e entrar no leite e mel? Quem quer aprender como sair do maná e entrar no leite e mel? Rapidamente, primeiro, obedeça na hora. Faça o quê? Obedeça na hora que Deus diz o quê? Suba! Esse ministério aqui foi construído porque os apóstolos obedeceram na hora que Deus disse suba. Quantos desafios eles já contaram as histórias para vocês aqui, vocês ouviram? Quantas horas onde a razão dizia é loucura, é loucura, é loucura, mas eles fizeram, 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 e é por isso que a gente está nesse lugar lindo hoje celebrando, é por isso que a gente está celebrando 50 anos de vitória, 50 anos de conquista, porque alguém obedeceu na hora que Deus mandou e disse: sobe, meu apóstolo. E Deus abençoou. Leite e mel é para quem obedece na hora. Diga comigo, leite e mel é para quem obedece na hora. Não é algo para o ano que vem, para o mês que vem, para as próximas semanas, é para hoje. Alguém pode dizer amém? O povo recusou entrar. Olhe para mim. Eles recusaram entrar. E depois foi tarde demais. Números 14:40. Vamos ler o texto rapidinho. Diz a palavra: levantaram-se pela manhã e de madrugada e subiram ao cimo do monte, dizendo: eis-nos aqui, subiremos ao lugar que o Senhor tem prometido, porquanto havemos pecado. Fica aí, fica aí. Olha, estão ouvindo aqui? Primeiro eles disseram: não vamos subir. Depois, passou um tempo, eles se arrependeram. Falaram: não, agora não vamos subir. Não, não vamos subir porque nós erramos. Sabe, nós vamos subir, nós vamos lá, eis aqui, e subiremos ao lugar que o Senhor tem nos prometido. O versículo 41 diz: porém Moisés respondeu, olha aí, porém Moisés respondeu: por que transgredis o mandado do Senhor? Pois isso não prosperará. Não subais, pois o Senhor não estará no meio de vós, para que não sejais ferido diante dos vossos inimigos. Olha o versículo 43 agora. O versículo 43 vai dizer assim: porque os amalequitas e os cananeus ali estão diante de vós, e caireis à espada. Pois uma vez que vos desviastes do Senhor, o Senhor não será convosco. Versículo 44: contudo, temerariamente tentaram subir ao cimo do monte, mas a arca da aliança do Senhor e Moisés não se apartaram do meio do arraial. Então desceram os amalequitas e os cananeus que habitavam na montanha e os feriram, derrotando-os até Orma. O que é isso, pastor? A obediência tem que ser no tempo de Deus, porque a obediência no tempo de Deus libera a promessa. Obediência adiada é desobediência. Meu pai dizia: antes da hora não é hora, depois da hora não é hora, só é hora na hora. Tudo tem o seu tempo, diz Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Tudo tem o seu tempo e há tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Então, quem não respeita o relógio divino perde o momento que Deus está entregando a bênção. Deus está dizendo: filho, é para fazer na hora que eu mando. Eu tenho uma pergunta para você: tem alguma coisa que Deus já te mandou fazer e você está adiando? Alguém me ouviu? Tem alguma coisa que Deus mandou você fazer e você está adiando? Talvez essa noite seja a sua última chance. Talvez essa noite Deus esteja dizendo para você: olha, escuta. Número 2, para quem quer entrar no leite mel, pare de buscar validação humana para conquistas divinas. Pare de buscar validação humana para conquistas divinas. Pare de buscar validação humana para conquistas divinas. O que é isso, pastor? Sabe, eles queriam uma opinião dos homens. Deus está dizendo: sobe! Você está crendo? Deixa a gente mandar os pesquisadores. Deus me mandou abrir uma igreja nos Estados Unidos. E uma das primeiras coisas que eu fiz foi entrar na internet, comprar um programa que mostra os estados americanos, onde tem mais brasileiro, onde tem menos brasileiro, as pesquisas. E eu comprei e paguei cento e poucos dólares para ter acesso às pesquisas mais recentes, que me diriam onde é melhor abrir uma igreja nos Estados Unidos. E eu estou olhando aqueles mapas que falam todas as informações da situação atual dos Estados Unidos, porque Deus tinha me dito: abra uma igreja lá. E eu estou olhando e eu ouço a voz do Espírito Santo. Bonito, hein? O que você está procurando aí? Eu falei: Senhor, eu estou procurando entender onde eu vou abrir a igreja. Ele disse: então é o mapa que vai falar com você. Que vou te instruir. Pare de buscar a validação humana. Deuteronômio 1:22. Então todos vós chegastes a mim e disseste: mandemos homens adiante de nós para que nos espiem a terra e nos digam por que caminho devemos subir e que cidade devemos ir. Eles queriam instrução humana, validação humana. Deus está dizendo: quer leite e mel, filho? Vai ter que confiar só em mim. Vai ter que confiar só em mim. E parar de buscar a validação humana. Alguém pode dizer amém? Oh, gente, Deus tenha misericórdia de nós. 1 Coríntios 2:14 vai dizer: o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Versículo 12 vai dizer: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Versículo 13: disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Alguém pode dizer amém? Gente, olha para mim. Eles buscaram validação humana, receberam um relatório negativo, perderam a vida, morreram no deserto por causa de uma validação humana para algo que era divino. Não espere que os homens vão aprovar o que Deus está mandando. Não espere que os homens vão dizer sim. Pelo contrário, 1 Coríntios 3:19: porque a sabedoria desse mundo é loucura diante de Deus, porquanto está escrito: ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E outra vez: o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Por um momento, pare um pouquinho, olha ao seu redor. Veja essa estrutura tão linda. Veja esse lugar maravilhoso. Você sabe quanto custou isso aqui? Você sabe que loucura? Eu que assinei essas continhas dos últimos meses, eu fico imaginando apóstolos, porque meu templo não é tão grande quanto o seu. E eu fico imaginando: meu Deus, que loucura. vocês são loucos de Jesus. Vocês são loucos de Jesus. E ainda bem que vocês não escutaram os homens, que talvez disseram para vocês: doido, maluco, varrido, o que, que você está fazendo? Como é que você vai pagar isso? Você está doido, você está maluco, para com isso. Mas vocês não escutaram essas vozes. E por isso nós estamos aqui hoje. Entrar no fluxo do leite e mel que o nosso Deus prometeu é para quem parou de buscar validação humana. Apenas vá. Terceiro, já estou terminando a mensagem. Abandone o ciclo da sobrevivência e abrace a... Vamos dizer isso forte? Abandone o ciclo da sobrevivência e abrace a construção. O que é isso, pastor? Sabe, a maior tragédia do maná é que ele não deixa herança. Ele não constrói cidades, ele não planta vinhas, ele não estabelece famílias prósperas. Ele é consumido e desaparece. Quantos sonhos, quantos ministérios, quantos legados foram enterrados no deserto porque nos contentamos com a migalha diária, com a sobrevivência espiritual. O maná nos ensina a pedir, mas o leite mel nos ensina a produzir. Diga comigo, maná nos ensina a pedir. E o leite mel nos ensina a produzir. Então entenda, querido. Oh, aleluia. Canaã é um canteiro de obras. Canaã é algo que você constrói. É tão tremendo porque Deus diz: eu te dou, vai lá e possui. Eu te dou, vai lá e possui. Eu te dou, vai lá e possui. Eu te dou. Deus, escute, olhe para mim. Deus não expulsou gigante nenhum sozinho. Olha para mim. Deus podia ter mandado os habitantes daquela terra para fora dela, sim ou não? Deus podia ter mandado uma praga, uma peste, matava todo mundo, Israel entrava tranquilinho, sim ou não? Sim ou não, gente? Por que que ele não fez? Porque ele não quer fazer sozinho. Ele diz assim: olha, você vai lá e vai possuir, e fica te esperando, fica só te olhando. Vai? Gigante, vai ter um desafio gigante, ou não? Sempre, Deus está dizendo: eu te tirei do Egito para te dar uma terra e não um deserto, pare de sobreviver, chegou a hora de viver no fluxo do leite e do mel. Hoje é dia de parar de enterrar cadáveres no deserto e começar a assinar escrituras em Canaã. O Senhor diz para a gente pensar nas coisas lá do alto. Pensar onde? Nas coisas do alto. Então abandone a oração de quem só pede e comece a orar como quem possui herança. Sabe, leite e mel sustenta os conquistadores. Talvez até hoje você pediu dizendo assim: ah, Senhor, me dá um emprego. Você precisa mudar a oração, porque Deus não quer te dar um emprego. Deus quer te dar uma empresa. Deus não quer te dar um emprego, Deus quer te dar uma empresa. Deus não quer te dar um trabalho, Deus quer te dar condições de gerar trabalho para outras pessoas. Deus quer pessoas trabalhando para você. É isso que Deus quer fazer. E você tem que mudar a sua oração e dizer: Senhor, eu creio em ti. Então você tem que crer, porque a Bíblia diz: todo lugar que pisar a planta do teu pé, eu tenho te dado. Agora olhe, olhe. Ele só dá se você quiser. Eu entrei no meio da construção alguns dias, pensando assim: meu Deus, se não entrar dinheiro esse final de semana na igreja, vão piorar tudo que é meu. Senhor, se não entrar dinheiro esse final de semana, eu tenho que vender a minha casa e não vai dar para pagar. Eu tenho que vender o carro e não vai dar para pagar. E eu não sei como é que eu vendo órgãos. Senhor, se o Senhor não fizer alguma coisa grande, mas muito grande, agora minha cabeça mudou. Minha cabeça mudou. Ah, meu Deus. Deus está dizendo para nós: identifica os lugares que você ainda não pisou e precisa pisar. Porque nesses 50 anos, nesse aniversário de 50 anos, Deus está dizendo: eu quero te tirar do maná. Eu quero te tirar do maná para o maná. Eu quero tirar você do maná para que você mane. Eu quero que você saia do deserto e comece a produzir. Eu quero que você saia do deserto e comece a entrar em coisas grandes que eu preparei para você. Então, larga fora esse medo, essa insegurança, essa procrastinação, esse perfeccionismo, essa autossabotagem. Salmo 8:4 diz que é o homem que dele te lembres e o filho do homem que o visites. Fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus e de glória e de honra o coroaste. O versículo 6 do Salmo 8, já estou terminando, diz: deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos e sobre os seus pés, tudo lhe puseste. Diga comigo: tudo está sobre os meus pés. Olha o que diz a Bíblia: ovelhas e bois todos, e também os animais do campo. Alguém pode dizer amém? Oh, aleluia. Deus, Ele colocou tudo na tua mão. Tudo na tua mão. E Ele quer que você tome autoridade. Eu quero convidar você a ficar de pé. Fica de pé no seu lugar. A Bíblia diz, eu vou terminar lendo o texto de 2 Coríntios 6:1, se vocês encontrarem aí. E diz a Bíblia: e nós, na qualidade de quê? Na qualidade de quê? Cooperadores com Ele. Também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Deus não vai fazer sozinho. Deus não vai fazer sozinho. A terra prometida não chega pelo correio. A terra prometida, ela é pisada e conquistada. 50 anos nos trouxeram até aqui. Mas Deus está dizendo: eu tenho coisas novas para vocês. Eu quero levar vocês a viver algo novo. Alguém recebe isso em nome de Jesus? Deus está dizendo: 50 anos trouxeram vocês até aqui, e os apóstolos tomaram decisões, e os apóstolos, pela graça do Senhor, obedeceram a Deus, e eles entenderam a diferença entre maná e a terra que mana leite e mel. É por isso que eles possuíram essa cidade. Mas Deus está dizendo: eu tenho coisas maiores. Igreja, escuta, tem outros apóstolos, Nelson e Olívia, espalhados aqui. Deus está chamando para novas conquistas. Quando eu perguntei para o Senhor, o que eu vou pregar? Ele disse: fala de leite e mel, porque o que eu quero trazer para esse ministério é leite e mel. Os apóstolos são o testemunho vivo de quem vai para o leite e mel. Então eu vou orar com você, vamos orar em nome de Jesus. Feche os seus olhos e ore comigo e diga: Senhor Jesus, eu sei que é para ser rápido. Fala: eu sei que é para ser rápido. Eu sei que devo ser dirigido por Ti e tenho que Te obedecer na hora que o Senhor manda e não buscar validação humana. Senhor, eu Te peço perdão por todas as vezes que eu abracei o maná e não entrei na terra que mana. E hoje, pela fé, eu estou saindo do maná para a terra que mana. Eu estou saindo do deserto e eu vou possuir a terra prometida. É a unção dos 50 anos, a unção desses 50 anos de milagres, a unção desses 50 anos de conquista. Pode repetir, diga comigo: Senhor Jesus, eu te agradeço pelos nossos apóstolos, pelo exemplo, pela inspiração, pela referência, pela visão. E eu te peço que hoje a unção do leite mel entre na minha vida, na minha casa, na minha família. Em nome de Jesus, eu declaro que os meus próximos dias serão os melhores, e toda maldição será quebrada. Me perdoa,
pela desobediência, me perdoa pela procrastinação. Hoje eu decido tomar posse da minha bênção, em nome de Jesus, amém. Aleluia, aleluia. Louvado seja o Senhor. Só dizer a vocês, ainda tem umas poucas unidades do nosso livro aqui na livraria da igreja. E se você quer ouvir Deus falar ao seu coração, possivelmente você possa encontrar uma resposta nesse livro, Tesouro da Santidade. Que Deus te abençoe ricamente e me perdoe que eu passei alguns minutinhos.
Aleluia! Muito obrigado, pastor. Vamos fazer o seguinte, eu queria que os apóstolos subissem aqui para a gente orar por vocês. São 50 anos, né, desse ministério, da vida deles, 35 anos da nossa igreja, e nós precisamos honrá-los com a nossa oração, amém? Glória a Deus. Quem foi abençoado essa noite? Ainda não terminou o culto, temos as mulheres, estão ali já prontas para entrar, mas nós não podemos deixar de terminar o culto sem primeiro orar pela vida dos nossos apóstolos. Vamos lá, agarra a esposa e pastor. Pastor Lau, pode orar por eles assim?
Uma maior alegria.
Amém.
Meu Deus amado, teus filhos oraram por tantas pessoas. Quantas vezes na angústia de alguém chegou pertinho e pediu: ora por mim, pastor Nelson. Ora por mim, pastor Olivo. Eles pediram oração. E eles foram abençoados porque eles tiveram oração, eles tiveram ensino. Mas agora, Senhor, como igreja, é nós que estamos orando por eles. E agora nós estamos pedindo, dá para eles aquilo que o Senhor sabe que eles precisam. Os homens podem dar presentes, mas os melhores presentes vêm das mãos do Senhor. Ah, Senhor, a tua palavra diz: na velhice darão ainda fruto, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor vive. Responde a oração dos teus filhos e dá-lhes presentes mais do que nós poderíamos lhes dar. Dá-lhes, Senhor, amor, alegria, paz, saúde, proteção, provisão. Ó Senhor, enche a vida dos teus filhos de alegria. Que os seus últimos dias sejam os melhores. Que esses dias que eles têm, Senhor, que não sejam só dias, sejam anos, anos na tua presença, mas com saúde, seja, Senhor, com alegria, com resposta. Que a tua bênção esteja sobre eles, Pai, e o Senhor os surpreenda com bênçãos maiores do que as suas orações. Eu sei, meu Deus, que o Senhor os ama e eles para nós são inspiração. Ó Deus, recompensa-os, que a tua honra, aleluia, a tua honra permaneça com eles. A tua honra, Senhor, e a tua bênção é a nossa oração no nome de Jesus. Amém e amém.
Vamos
aleluia.
Aplaudir ao Senhor pela vida desse casal lindo, extraordinário, que nós amamos infinitamente mais. Queridos, estávamos no encontro com Deus, com as nossas lindas mulheres. Estávamos lá em 131 encontristas, 83 apóstolos, no total de 214 mulheres. Sejam bem-vindas, Rede Koinonia! dia 24 de setembro teremos o nosso pré-lançamento do nosso congresso. E todas vocês estão convocadas. Amém, Rede Koinonia? Deus. Aleluia. A igreja pode se assentar, fazendo um favor. Eu gostaria de chamar a Liz Lane. Aê! Oh, glória a Deus! A festa, a volta do encontro, glória a Deus!